Em 2021, 16% dos membros de um conselho de administração usam salto alto. Você acha pouco? Pode-se dizer que estes poucos 16% é sim motivo de comemorações. Em 2016, somente 5 anos atrás, este número era de apenas 6,9%. Portanto, apesar de ser um número ainda baixo, é preciso celebrar as conquistas.
A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martim Salas.
Os dados fazem parte do estudo do Conselho de Administração 2020, feito pela Corferry, empresa global de consultoria organizacional, com base nas informações de 81 empresas que estão entre as mais respeitadas do país, entre empresas de capital aberto e familiares. Como falamos na abertura, temos sim que celebrar, mas ainda temos muito o que avançar. Bom dia para todo mundo, boa tarde, sou a Juliana, jornalista e consultora de empresas familiares, falando aqui de Belo Horizonte. E a mais de 6 mil quilômetros de distância, meu parceiro Martim Salas. Bom dia, Martim.
Bom dia, Juliana, boa tarde, boa noite, onde nos ouvintes estejam. Eu sou Martim Salas, assessor, consultor de empresas familiares e morando, trabalhando desde os Estados Unidos, mas cobrindo toda a América Latina e muito, muito feliz de estar neste podcast, neste episódio muito legal.
Bem feminino, né, Martim?
Eu acho que eu não sou feminina, né? Porque toca todo mundo, acho.
É verdade. Agora me conta, você que também é um conselheiro, que participa de alguns conselhos de administração, nos que você já participou ou participa, já teve conselheiras mulheres?
Sim, a verdade é que sim. É, a verdade é que uma das condições para eu aceitar ou parte do processo é que eles... ou tenham já ou vai ter. É um tema de diversidade, mas diversidade de capacidade, eu sempre digo isso, né? Não é um tema somente de gênero, de experiência, de tudo. Então, eu agora vejo muito mais aqui nos Estados Unidos e também em América Latina. Eu. Não
Maravilha.
Tanto como deveria ser, né? Não tanto
Exatamente.
Como deveria ser. Isso é sem dúvida.
Bom, então, para poder acompanhar a gente nesse assunto de hoje, não poderia ser diferente. Sim, uma mulher, Leninha. Ela é presidente do Conselho da Caedu, que é um grupo familiar de 45 anos de atuação no varejo. Leninha, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo.
Ah, um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão relevante, né?
Tão relevante.
Muito relevante, de diversidade, né? Eu acho que ele extrapola até mulheres, né? Eu acho que é de diversidade, de inovação. A gente fala tanto de inovação, né, Juliana, Martim?
Exatamente.
Como é que vai ter inovação se todo mundo pensa igual?
Exatamente.
Então, né, acho ótimo. Que isso é um ponto muito relevante e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Então, Joia, Leninha, só para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Você aí é membro de uma família empresária também e hoje presidente do conselho de administração da empresa da sua família, é isso mesmo?
É isso mesmo. Como você falou, né, Juliana, a Caetu tem 45 anos, foi fundada pelo meu pai. Né? Nós somos uma rede de moda, né? Que a gente vende moda para toda a família, um magazine com um target na classe C. E iniciou lá no Brás, né? Com uma lojinha, aquelas histórias, né? Que a gente ouve por aí, né? De
fundadores.
Pai, que era, de um fundador que era mascate, né? Vendendo de porta em porta e depois conseguiu abrir uma lojinha na garagem da casa. E foi crescendo, né? E nós somos uma família de 5 filhos, né? Onde todos passaram, né? Pela empresa, né? A gente tinha que trabalhar, não tinha muita opção, né? É um valor familiar, né? E a primeira porta de entrada sempre foi a empresa. Então, dos 5 filhos, né? Hoje nós somos 3, né? Que resolvemos continuar com a companhia. Meus outros 2 irmãos seguiram outra carreira. E hoje somos 3 sócios, né? Eu e mais 2 irmãos à frente da companhia. E meu pai já não trabalha mais na empresa, né? Ele fez essa partilha já há 30 anos atrás, né? Então,
Novo também.
Ele fez essa decisão.
E você, não é à toa que a gente convidou você para estar nessa conversa, porque você exemplifica exatamente isso, né? Entre 5 irmãos, né? 3 sócios, você é a mulher que foi, né? Você foi presidente durante um período e hoje é presidente do conselho de administração. E isso, a gente sabe que você faz parte de uma minoria, né? Porque a gente tem pouquíssimos casos, sobretudo de mulheres como presidente. Queria começar pela pergunta inicial. Por que que isso ocorre? Por que que a gente tem tanta dificuldade de ter mulheres, tanta... Eu não sei se eu estou exagerando em dizer assim, até uma certa resistência, né, na participação das mulheres. É ainda extensão desse preconceito da sociedade, desse machismo da sociedade?
Acredito que sim. Acredito que uma parte, sim, é cultural, né, onde... O conselho é a ponta do iceberg, né, Juliana? Eu acho que a gente vê isso desde os primeiros cargos de liderança, né? Dentro da empresa, onde quando se tem 2 candidatos, há uma preferência, sim, para os homens, né? Várias vezes participei de entrevistas, né? Onde se tinham candidatas muito boas, mulheres, na faixa lá dos seus 27, 28 anos, onde sempre era colocado, poxa, mas daqui a pouco essa moça vai querer engravidar. Né, como se isso fosse um grande empecilho, né? E a candidata com baita currículo, uma baita formação, e como se isso fosse um empecilho. Então, acredito que sim, ainda ronda, né, esta questão de preconceito. Então, a solução seria abrir mais, dar mais oportunidades, né? Eu acho que esse ponto seria um ponto para colocar de lado e entender que a maternidade seria algo até como um ganho de experiência. Né, que ampliaria também essa diversidade que a gente fala, né, e não como um empecilho.
Amplia até a nossa visão do mundo, né?
Nossa visão
da sociedade.
Mundo, da sociedade, da realidade da vida, né? É. Que as empresas, elas produzem, né, criam produtos, criam experiências para as pessoas reais, né?
É, exatamente. E é legal, né, Martim? O Martim, o Leninha, ele é um executivo, né? Hoje ele não atua como executivo, mas é um executivo de RH, de multinacional. Então, ele trouxe aqui no início, né, Martim, já uma visão que também não é tão comum assim. Ou seja, vou para o conselho desde que tenha uma mulher. Era assim a sua experiência como RH também, Martim?
Sim, em RH, eu trabalhei muito em multinacionais. Também em alguma empresa familiar, mas muito, muito estruturada, muito sofisticada. Onde o conceito de diversidade estava na agenda de todo mundo. Agora... A verdade é que nós temos que diferenciar quando um conceito está na agenda, porque a empresa realmente abraça e está convencida de utilidade, e outra que quando, porque todo mundo está fazendo, que é o que às vezes acontece, né? Então você encontra que todo mundo fala de ter não só mulheres em posições executivas, também pessoas com algum tipo de discapacidade, diferença de orientação sexual, etc, etc, mas é somente um discurso, é somente uma fala e não na realidade. Então, os empregados, eles podem notar isso, em verdade. Então, isso gera um pouco essa parede, né, real. Agora, sim temos que reconhecer que, mais além de que seja genuíno ou não, o mundo está mudando, né, e está melhorando. Mais bem, o que eu queria também comentar a Leninha, porque ela atingiu a posição, né? Com muito esforço, seguramente, não foi regalado. Agora, uma pessoa como você, que é da minoria de mulheres que estão na presidência de um conselho de administração, por exemplo, sente realmente que é uma coisa muito, muito difícil de acontecer, ou porque você já conseguiu com seu esforço, jovem também, então, como você se relaciona com isso quando você já conseguiu? Se pode compartilhar essa parte pessoal, Leninha.
E só uma pergunta, Leninha, tem outra mulher no conselho?
Não, a gente já teve, sim, uma outra mulher, porque a gente tem 2 independentes, hoje a gente está só com 1, né? Mas tá. A gente sim, já teve sim, uma outra mulher no nosso conselho. Bom, eu acredito que é uma construção, né, aquilo que eu estava dizendo. E acredito que as mulheres também, aí falando um pouco da parte das mulheres, elas têm que se lançar assim, elas têm que estar disponível, porque assim, já foi comprovado, né, o número de mulheres que estão se formando em universidades, em pós-graduação, acho que tem que estar à disposição e mostrar sim que elas são capazes. Então acho que na minha história eu sempre estive aqui, eu quero participar disto, né, eu quero somar com aquilo que eu agrego. Então a não ficar se escondendo. Poxa, será que eu preciso de mais um curso, mais uma formação? Né? Que às vezes é o que acontece, não estou pronta ainda. Né? Então, acho que esse é um caminho para as mulheres seguirem e eu sempre procurei buscar esses espaços, né? E aprender sempre mais. Para vocês terem uma ideia, minha formação é psicologia, né? E eu já vi muita cara feia, né? Como assim uma psicóloga sendo
diretora? Saber de números? Conhecer de números?
Não conhece de números. E eu sempre... Eu acho que aí foi um... Até eu me forçava a dizer assim... Olha, e você? É formado em que engenharia? Poxa, que bacana. A gente pode trocar. Eu sei mais disso. Você sabe mais de outro ângulo, de outra forma. Vamos somar. Mas isso eu aprendi ao longo do tempo. No começo não era assim, eu ficava muito chateada, né? Tinha uma questão ruim. Ah, você ocupa a sua posição porque você é da família, né?
Esse é o discurso clássico que a gente traz sempre.
Isso, então assim, e aí eu fui também me aperfeiçoar, fui estudar, fui buscar aprender, né? Mas eu não vou ser uma financeira, não é da minha natureza. Então, que bacana ter outras pessoas que possam compor esta outra parte, né? Mas isso sempre teve que ser um discurso, eu sempre tive que
tem que sempre que justificar isso, e convencer o outro, né?
Que justificar e convencer, como se tivesse essa questão de melhor e pior.
Exatamente.
Não é melhor e pior, são diferentes e complementares.
Eu acho que a gente vem já há muitos anos nessa luta, né, da igualdade, né, de que somos tão competentes, qualificadas e podemos como os homens, mas a gente sempre tem que estar justificando que a gente tem qualificação, é reforçar uma rede de relacionamento, né, que a gente tem disponibilidade de agenda, porque é sempre colocado, né, que a mulher não tem a mesma disposição de agenda porque tem família, porque tem filhos, porque tem, né, outras responsabilidades para além do trabalho, né, que no, às vezes que a mulher não é forte o suficiente para poder defender uma ideia, para poder argumentar e até de certa forma enfrentar, né, uma colocação, que a mulher é mais frágil, que aí ela não dá conta. Eu acho que são vários argumentos aí que a gente tem que estar o tempo inteiro na vida, na empresa e nos conselhos, que agora é a pauta nova, vamos dizer assim, não tão novinha, mas é a pauta nova aí desse discurso, né, as mulheres nos conselhos de administração. Então a gente está sempre tendo que convencer do outro lado que não, eu sou psicólogo, mas eu dou conta, que eu sou mulher e tenho família, mas eu vou estar aqui, que eu tenho filhos, mas isso não vai atrapalhar o meu trabalho. É uma luta constante. E às vezes a gente encontra uns martins pelo caminho, que nos ajudam.
Nossa!
e obrigada pelo comentário, Juliana. Agora, eu concordo com tudo o que você acabou de dizer, Juliana. Agora, é importante também que as mulheres... para elas manter a essência de ser mulher também, né? Com tudo bom, porque muitas vezes algumas acham que a maneira para ter sucesso, e já sabemos o contexto, é parecer-se mais aos homens, né? Então, perdem, eu acho que muitas vezes perdem a essência do que trazem dessa diversidade e não ter, não estou dizendo que isso aconteça, por favor, vergonha de quem são como mulheres, porque isso é exatamente o que faz a universidade. Você acha também que aconteça algo de isso, Leninha, que como o mundo de empresa, o mundo de homens, entre aspas, então as mulheres com sucesso têm que comportar-se como homens, né? Então, você viu isso, também vê isso mudando, que pensa você?
E sobretudo nos conselhos, né?
Em conselhos,
que medida que está se repetindo essa mentalidade aí equivocada, de certa forma?
Eu acho que tem uma mudança, mas é um esforço. Não é tão simples, né? Eu vou pegar um exemplo, né? O nosso podcast chama Mulheres de Salto, né?
O tema de hoje é...
O tema, isso. E às vezes eu me vi assim, não, eu tenho que pôr um salto muito alto, porque eu sou baixinha e os homens eram mais altos. É verdade. E às vezes talheres mais... um pouco mais sérios, mais...
Menos femininos, vamos dizer
menos
assim.
Menos femininos, né? Mas para pelo menos quebrar uma barreira. E era um caminho, né? Mas eu acho que essa autoconfiança e acho que esse discurso e aquilo que você vai produzindo foi me levando, né? E é um caminho, assim, para quebrar, né? A nossa voz, ela é mais estridente. São pequenos detalhes. A gente quer aprofundar mais. Eu acho que um dos pontos que eu vi, assim... a mulher, ela quer ir mais a fundo, né, na discussão, quer ver vários ângulos, por ser multitarefa, ela quer olhar vários ângulos, isso muitas vezes incomodava os homens na sua praticidade.
Gente, verdade.
Vamos resolver, então, essas foram coisas que eu sempre encontrei. Gente, vamos aprofundar mais, vamos ver mais ângulos, e era como se eu estivesse enrolando ou tendo dificuldade para decidir. Como quando na
realidade... Olha que coisa interessante, né?
Enquanto na realidade eu falava assim, gente, nós estamos analisando, o conselho tem que analisar risco também. Então, se a gente não aprofundar, não tirar esses vieses, né? E muitas vezes era visto como falta de praticidade, né? E então, é uma construção mesmo. Acho que com essa a confiança, né? Você vai podendo pôr um vestido, sim, podendo até tirar o salto, né? Não preciso desse salto para me pôr, né? Mas é uma conquista. Acho que isso não está ainda... Não é uma verdade absoluta, não.
Falando dessa mulher no conselho, assim, quais são as competências que hoje elas precisam ter? Né? Acho que no primeiro momento, assim, são iguais de qualquer bom conselheiro. Sim. Mas, por outro lado, isso que você falou é muito pertinente, né? A mulher tem uma outra forma de olhar. E isso é muito positivo, isso é a diversidade, como o Martim colocou, e isso soma. Então, ou seja, quais são as competências que valem a pena a gente defender que as mulheres tenham para poder complementar e agregar nesse conselho?
Eu acredito que essa visão mais intuitiva até, né? Não pragmática, eu acho que... E se colocar mesmo, não ficar medindo palavras, porque vai ter talvez uma outra pessoa que vai te complementar e essa soma vai ficar mais equilibrada, né? Então acho que essa visão mais intuitiva, essa visão de ampliar os ângulos, né? Vamos olhar essa mesma questão por vários ângulos, ir a fundo nos temas, né? Trazer o tema pessoas também para o conselho, né?
Isso muitas é uma coisa interessante, não... porque na pesquisa que nós mencionamos no início do podcast, ele traz também que nos comitês as mulheres têm uma participação maior do que no conselho de administração em si. E sobretudo nos comitês de recursos humanos, né? Elas chegam a ocupar 15% das cadeiras dos comitês de recursos humanos. E assim como nos comitês de sustentabilidade, que são temas que no mundo organizacional... estão mais femininos, né? São ocupados por executivas mulheres. Então, ali é um lugar na área de recursos humanos que a mulher tem uma presença maior.
Mas mesmo nos de marketing, né, Juliana?
De marketing,
acho, se a gente tá olhando comportamentos, né? Eu acho que tem vários temas, né? Porque se você pegar um percentual, né, da agenda, acho que muitas vezes fica 70%, 80% com temas financeiros. Então, eu acho que a missão da mulher é equilibrar isso.
Exatamente.
Né? Falar de comportamentos, falar de relacionamentos, né? Internos e dos clientes também, do público. Então, acho que a missão é buscar esse equilíbrio. E não estou dizendo que finanças não é importante, pelo amor de Deus, é super importante.
Claro, é super importante.
Mas ela é a consequência.
Boa.
Ela é a consequência, então acho que...
E se a gente for pensar, né, Martim, o padrão do conselheiro hoje é essencialmente homem, com a origem financeira, na faixa etária de uns 50, 60 anos, esse é o estereótipo do conselheiro dos conselhos de administração.
Sim, mas é algo que muitas empresas estão encontrando ruim e não bom tampouco para a percepção da sociedade, porque já a verdade é que a tendência é... um tema de diversidade, um tema de ESG. Então, se está procurando um tema diferente. O importante é que se procure por convicção, né? E isso é o que tem que... Acho que tem que acontecer. E se falamos, a lo melhor, nas empresas familiares, onde, de alguma maneira, temos mais patriarcados que matriarcados. Eu acho que sempre dizem a mãe, assumindo que o fundador seja homem, por exemplo. A mãe tem um papel super importante, né? Na vida emocional. Mas também pode ser na parte executiva ou nas filhas. Mas algumas famílias podem ser um pouquinho machistas também acontecem, não?
Algumas, muito.
Ainda tenho alguns clientes que, por exemplo, temas de sucessão, temas de propriedade, de ações, só para homens, a primogenitura é importante,
Se é
primogênito.
Se é homem, por exemplo. Então, mas há outras que são muito mais modernas e é muito mais igualitária. Até que ponto, e nós não queremos falar de sua família, Leninha, mas sua percepção, que isso também acontece muito em empresas familiares, está mudando, o que você pensa? Não? Claramente não é o caso de você, que é presidente do conselho de sua empresa, mas qual é a sua percepção de a cultura de algumas empresas familiares?
Não, acredito que sim, né? É aquilo que vem, primeiro é que é o homem quem vai assumir. Isso é quase
clássico,
que fosse
clássico, clássico.
É o clássico, a verdade absoluta, né? Mas eu vejo sim as mulheres, né? Essas irmãs buscando o seu espaço, buscando um espaço de participar, de contribuir, buscando formação. Né, buscando evoluir mesmo, porque isso é necessário também, né? Não é porque você está na família que você tem a cadeira garantida, né? Não deveria ser assim, pelo menos, né? Então eu vejo, acho que a formação que eu fiz, eu já vi para conselheiro, eu já vi um equilíbrio bem grande, né, dos participantes entre mulheres e homens. Acredito que eu
não,
vejo
hoje,
que
por exemplo,
dessas mulheres, né, buscarem também.
O IBGC hoje tem um curso para conselheiras mulheres, né, para estimular, incentivar, né, como um ambiente de fomento para essa formação. Não que a formação vai ser diferente, de forma alguma. A formação para ser um conselheiro é exatamente a mesma, independente se é homem ou mulher. Mas eu acredito que essa iniciativa do IBGC é muito louvável, justamente para fomentar esse ambiente, né, e para poder ser mais atrativa para mais mulheres buscarem cursos, né, e estarem cada vez mais bem qualificadas.
E a troca também, né, Juliana? Eu acho que quando você está nesse meio, você troca.
Verdade.
E acho que esse network é importante também, né? Essa mentoria, buscar mentoria, eu acho que é uma coisa super relevante e que nos ajuda muito também.
Martins, desculpa, só para fechar, eu acho que você falou uma coisa interessante, porque o homem tem uma rede de relacionamento, de contato, que um indica o outro e fala que é absurda de grande e forte. Então, isso que você falou é muito importante para as mulheres também criarem, as conselheiras mulheres criarem essa rede de relacionamento, que vai ser fundamental também para as indicações e para cada vez mais ganhar corpo.
É isso
muito bacana.
Agora, aí eu tenho a dúvida, porque tanto como executivo de RH, quando teníamos programas de mentoria, tema executivo, no tema de conselho é diferente. E a pergunta também para você. Eu acho que tudo suma, mas é melhor ter mentoria de mulher a mulher, que você disse, então eu pulso encontrar similitude com a pessoa, emoções, os obstáculos, problemas que tiveram, ou também pode ser um mentor, por exemplo, homem, que genuinamente quer que as pessoas que a menti possam crescer, porque algumas vezes ter alguém que conhece também os obstáculos de outro lado também ajuda. Então, qual é a sua percepção também, Leninha? As duas são boas, acho, porque muitas vezes a pessoa diz, temos que ter uma mentora que seja mulher, senão não vai dar certo. E pode ser realmente também diferente, né?
Sim. Eu acho que mentoria de homem, assim como você disse, que tenha genuinamente essa visão, é muito relevante. Muito relevante até para tirar preconceitos que a gente também possa ter, né? Porque a gente está dizendo que os homens têm, a gente também tem. Né? Então, nesta troca, eu acho que é bem relevante, sim. Eu sempre aprendi muito, né, com os mentores homens que eu tive nesta vida aí. Né? Então, acho que sim. Acho que de mulheres para troca mesmo, né? Elas já estiveram na mesma posição, então tem uma relevância, e dos homens para ter esse contraponto.
Bom, vou sugerir da gente ir para o primeiro caso, podemos?
Vamos.
Primeiro caso. Holding familiar com 4 empresas operacionais nos segmentos de engenharia e financeiro. Com uma governança corporativa madura instalada há mais de 20 anos, a empresa sempre teve em seu conselho de administração 3 conselheiros externos, todos eles homens de mais de 50 anos de idade. Recentemente, a empresa buscou, conscientemente, uma conselheira mulher para compor este conselho. Mesmo com mais de 10 currículos recomendados e avaliados, a empresa manteve seu conselho com os 3 conselheiros homens.
Bom, então, isso aqui eles tentaram, mas não conseguiram. E aí, uma vez, quando eu fui questionar o presidente do conselho, que por acaso, né, tinha me pedido indicações de conselheiras mulheres, ele falou que a gente olhou, mas não deu, porque não tem o nosso perfil e não vai encaixar aqui, ainda não deu. Aí eu falei, putz, tentaram, mas continuaram no padrão do homem engenheiro de 50 anos, da origem financeira, né? Sim. Então, assim, eu achei louvável, porque tentaram, tiveram a consciência que era importante diversificar, mas na prática ficaram no lugar comum.
Você comentou empresa de engenharia e financeira. Então, já é por si uma indústria que sempre foram como comandadas muito, muito por homens, não? E no RH, por exemplo, você também tem as empresas de mineração, de construção, né? Que estão fazendo muito por atrair mulheres, não? No, como profissionais, como funcionárias, como membros do Conselho de Administração. E é muito difícil, porque são anos, e as mulheres estiveram muito afastadas dessa diversidade, né? É verdade. Então, custa muito, né?
É. E aí, é o que você falou, né, Leninha? Assim, como é que você vai querer um resultado diferente se você continua atuando no mesmo padrão? Né? Então, três conselheiros externos, todos homens, quer dizer, eles têm maneira de pensar já, dificilmente vai trazer uma visão do outro lado do universo. Sim, sim. Então, assim, é uma pena. E aí isso me traz uma reflexão. Será que tem algumas empresas que a conselheira mulher tem um fit maior? Será que isso é uma lógica que faz sentido ou não? Né? Empresas do segmento de vestuário, como é da sua empresa, de cosméticos, de, sei lá, até de tecnologia, talvez. E algumas empresas que a entrada da mulher é bem mais difícil.
Acredito que sim, e acredito que isso vem, assim, vou pegar o nosso caso, quando tem empresas de moda, empresas de consumo no geral, já tem mais mulheres na organização, né, em gerências, em diretorias, já é um pouco maior, então este hábito já foi consolidado e o valor, vamos dizer assim, já está percebido, ele é mais percebido. Acredito que numa de engenharia, e seria importante assim, trazer a consciência qual é a necessidade, quais são os nossos gaps, né? E que perfil poderia complementar, né? Porque se isso está muito claro, não vai adiantar trazer mais do mesmo, né? E eu sempre gosto de dizer assim, a dor tem que estar grande. Se a dor está pequena, Juliana, não muda.
Boa. Né?
A dor tem que estar assim, poxa, daqui com isso, com essas competências que a gente não está indo mais para frente. Então...
E é uma coisa boa, passou pela minha cabeça agora, imagina, um dos negócios desse grupo é engenharia, construção de apartamentos. Olha que diferença você ter uma mulher para poder discutir o projeto de um apartamento, né? Não viés de uma mulher, de uma mãe, com uma família. Quantas mulheres hoje que são mães sozinhas, né? Então, qual que é a lógica de um apartamento, da praticidade? Enfim, olha que...
Não, financiamento também. E também coisas de financiamento, né? Como parcelar, como... infinitas, né? E fora os temas de governança em si, né?
Exato.
Tem, claro, os temas do negócio, mas os temas de governança, da sustentabilidade daquela empresa que extrapolam, né, o business em si, né, Juliana? Acho que...
Do marketing. E olha que curioso, eu estava fazendo pesquisa, né, para poder preparar a nossa conversa de hoje, e eu encontrei um estudo da agência de classificação de risco Moody's que avaliou empresas europeias que apresentam as melhores notas de crédito em função da representatividade de mulheres no conselho e em cargos de liderança. Ou seja, relacionando a maior participação de mulheres na liderança e no conselho, sim, tendo uma consequência financeira, um ganho financeiro.
De risco, diminuição de risco.
É. Ou seja, homens, é matemático o resultado. É. Tá na lógica de vocês, né? Então, assim, olha que... Eu achei o máximo quando eu encontrei isso, assim. Né? É uma prova... prática e incontestável de que a mulher, né, que essa diversidade, não vou colocar só a mulher, que essa diversidade traz resultados financeiros também. Esse é um bom argumento.
Na Europa já tem política de cotas, né?
Exato, é.
Na França acho que já está chegando em 40%.
A obrigatoriedade.
É, o número de mulheres no conselho. Por conta das cotas. E não foi... detectado nenhum problema, né?
Como resultado,
né? Dessas empresas, como resultado. E como
algum
você disse,
risco, algumas... né? Se existe algum risco.
E algumas até superando, como você disse.
É um tema de mentalidade. Nós tivemos a primeira ministra de Alemanha, Merkel, é uma governanta espetacular, Margaret Thatcher. Então, acho que é um tema de mentalidade, porque está claramente que a capacidade da mulher é ainda até melhor do que qualquer homem, afinal. Então, mas é um tema de um cultural, na verdade. Agora mesmo, eu estou sendo uma minoria nesta fala e estou muito confortável.
Você é uma mente mais diferenciada, Martim.
Não, mas é verdade, né? Agora, em empresas familiares, quando os membros da família são acionistas, se existem, se há membros do conselho que são mulheres, né? Por um tema de distribuição. Então, existe e dá muito legal. E temos muitos casos agora de grupos familiares muito conhecidos, muito grandes, que o líder é mulher e está dando muito certo, né?
Mas eu tenho um caso ótimo que eu não posso deixar de compartilhar, que é o oposto do que nós estamos falando. É uma empresa familiar, são três mulheres acionistas, eram as três com o pai faleceu, então são hoje as três, 33, 33 e 33, e as três, elas saíram da gestão, então estão as três no conselho de administração. E aí existe tanto conflito entre elas, mas tanto conflito entre elas, que a gente foi o raciocínio contrário. Vamos buscar homens para equilibrar essa energia. Porque aí é a voz histérica, é a briga pela briga. É completamente o oposto. É uma exceção, óbvio. Mas eu morro de rir quando eu olho para elas, né, pensando no nosso tema aqui. Eu falei, não, peraí, gente, aqui nós precisamos de dois homens, porque senão não vai dar certo.
Mas é a diversidade, né, que a gente tá falando.
Exatamente, é a defesa pela bandeira da diversidade.
Ah, e Leninha, em seu caso, por exemplo, existem algumas decisões, não, nada específico, não? Em que você, de alguma maneira, acha que gostaria de ter ainda mais diversidade em seu conselho? Você comentou que é a única mulher, ou em verdade não tem esse tipo de problema?
Não, no nosso não tem, e acho que quando a gente tem alguma questões específicas, né, Juliana? Você estava falando dos comitês, eu acho que os comitês funcionam muito bem, né? Uhum. A gente não tem uma cadeira específica no conselho, ou não tem essa abertura, então a gente busca nos comitês a chamar pessoas externas que tragam essa diversidade para essa pluralização, para a gente poder ampliar esse nosso nível de conhecimento. Então, tá. a gente funciona desta forma, né? Vamos trazer alguém externo para poder agregar.
Vocês tiram foto do conselho de vez em quando ou não? Parece uma pergunta boba, mas depois vou comentar por quê.
Foto mesmo, algumas... fotografia mesmo.
Ah, fotografia, fotografia.
Não, fotografia.
Nunca tiramos.
Nunca. Nós tivemos em algumas dos conselhos que eu participei, né? para o anuário, para o livro de final de ano, para um tema de publicidade. E algumas vezes só uma mulher, né? E aquela mulher, e a mulher não pôde fazer, não pôde ir para a sessão de fotos. Nós esperamos, porque senão aparece como nos Estados Unidos, dizemos como um cigar club. Um clube de cigarro, um clube de golfe de homens que está fazendo. E dizem, não tem jeito que eu vou aparecer em uma foto de um conselho onde todos são homens, todos têm 50 e poucos, o que seja. Não tem jeito no mundo de hoje, né? Então,
é verdade.
Marca a fotografia para chegar às mulheres.
Sim. Não só para isso, em verdade, não? Mas digamos que a fotografia evidencia muito a falta de diversidade de muitos conselhos.
É verdade, com certeza. Bom, eu vou para o segundo caso, pode ser?
Vamos.
Segundo caso. Catherine Graham, dona do famoso jornal Washington Post, um negócio familiar, conhecia muito pouco da gestão da empresa liderada até então por seu esposo, que era genro do dono. Com a morte do marido, foi a primeira mulher CEO da empresa e um ano depois foi também a primeira presidente do conselho de administração. Catherine Graham foi reconhecida por sua liderança em um universo liderado por homens, que levou o jornal a níveis ainda mais altos, como, por exemplo, o caso Watergate.
esse é um caso ótimo de uma mulher que assumiu, se preparou, com certeza ela deve ter corrido atrás do prejuízo para se preparar, mas o que a gente sabe é que ela já tinha trabalhado em outras empresas, inclusive empresas do setor, e foi um excelente, né, um excelente trabalho que ela desempenhou aí à frente do conselho, como presidente do conselho. E essa pesquisa que a gente mencionou hoje também, ela mostrou que no Brasil nós temos hoje somente 3 mulheres presidentes de conselhos. Todas as empresas de capital aberto, é verdade, mas que nós temos somente 3 mulheres ocupando cargos de presidência. Então, temos muito a trabalhar.
Nesse caso, Juliana, de Katherine Graham, eu também acho que ela foi a primeira CEO, né, mulher da lista de Fortune 500, e o que aconteceu é que ela tornou-se na presidente do conselho, CEO, com a morte do esposo, que era aquele que era o jornalista e dono do Washington Post, que é um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, do mundo, e ela, mesmo que não sabia muito do negócio, chegou a ser um personagem, né, do mundo do jornalismo. Eles descobriram o tema de Watergate, eles respaldou a los jornalistas. Ela foi uma pessoa que formou a opinião pública dos Estados Unidos sem conhecer o negócio. Então, se você tem inteligência, você tem vontade de ter sucesso, de fazer as coisas bem, nesse caso, uma mulher em um mundo de homens, e deu super certo, né? Então, e casos como esses temos muitos, né? Já falamos. Então, agora é um tema de abraçar genuinamente o que corresponde fazer, que é dar oportunidade certa à pessoa com a capacidade, e há muitas mulheres que têm essa capacidade, não muitas, a maioria, eu diria, né, que comparado aos homens. Então, já dá certo, né? Não tem que ser esperta em uma coisa, tem que ter inteligência, tem que ter intuição e vontade, com isso, e oportunidade, que é a parte que está faltando, eu acho, agora, a oportunidade para elas chegar a essa posição, viu?
E eu acho que eu fico me questionando uma coisa, não sei o que vocês pensam, assim, a mulher tem essa luta em primeiro lugar para conquistar esse lugar nos conselhos de administração, né? Como nós colocamos o tempo inteiro. Aí eu fiquei perguntando se depois que ela conquistou esse lugar, ela tem um segundo momento de conquistar a permanência no conselho. Ou seja, em primeiro lugar, cheguei lá. Agora que eu cheguei lá, eu tenho que me garantir aqui. Ou seja, o tempo inteiro eu tenho que garantir que eu esteja contribuindo, como todo conselheiro, mas que eu esteja realmente contribuindo para o desempenho da companhia, etc., para permanecer aqui. Não sei, estou trazendo uma reflexão aqui que me passou pela cabeça.
Sim. Não sei, Leninha, em seu caso, por exemplo, você acha que você tem que forçar o dobre? Porque se... toco madeira, não? Se você falhar, então, falhou porque é mulher. Não vai acontecer porque é uma empresa familiar. Mas você pode relacionar isso com algumas outras mulheres que, a lo melhor, sabem que tem uma pressão dobre para a condição de ser mulher e que não podem falhar porque são as primeiras a ter essa posição?
Acredito que sim, gente. Porque, assim, é muito novo, né? Então, é o que a gente estava dizendo. O nível de julgamento, o nível de expectativa, ele também fica à altura. Então, com certeza, essa pressão existe, né? Não dá para negar, né? É igual quando você está fazendo um teste, né, de alguma coisa, a sua pressão, o seu olhar para aquilo é redobrado. Mas se fosse um homem, o que a gente tem que virar a cabeça, se fosse um homem também teria a mesma probabilidade. E eu acho que os pesos são um pouco diferentes, né? E eu acho que quanto mais mulheres, mais, como a gente estava dizendo, né, mais indicações também vão se ter. Né, mais cases de sucesso vão se haver para poder ter essas indicações e as empresas abrirem mais espaços, né? Porque a gente meio que inovar não parte desse princípio, mas infelizmente ainda é assim, né? Tá dando certo ali, tem uma mulher, vou colocar aqui também na minha empresa, e essa onda vai crescendo, né? Mas acredito que sim, a pressão ainda é grande das que entraram e das que ocupam, né?
Agora, sua percepção, por exemplo, você já falou que em França eles têm quotas de 40%, existe, e aconteceu em outro contexto, por exemplo, Estados Unidos, na época do racismo, por exemplo, que colocava um tema de igualdade, de dar oportunidade a mais pessoas de diferente cor, etc. Agora, sua percepção em geral, por exemplo, de que quando isso acontece, algumas pessoas dizem quando acontece cotas, quando acontece formalmente um contexto para dar mais oportunidades a qualquer grupo, não vamos a dizer mulheres, qualquer. Existe uma resistência natural do resto de dizer, ah, eles estão tendo uma rota mais fácil, por exemplo, e por lo tanto a resistência é maior. Você acha que isso também pode acontecer, ou acontece, ou é parte de um processo que tem que ser, porque estão tão para trás que precisamos de essa ajuda ou
essa força.
Exatamente. O que acha você?
Eu acredito que é necessário. Uhum. Porque senão a gente não vira este jogo, Martim. E não é porque existe uma cota que vá se baixar uma guarda numa seleção. Uhum. São coisas diferentes, né? Eu sou a favor. Eu sou a favor, sim. Porque senão a gente não vai mudar. Né? Não vai fazer essa virada e não vão ter cases. E que deram certo e os que deram errado também. A gente vai demorar para ter esse aprendizado.
E é interessante isso, assim, que eu complemento o seguinte: no contexto da empresa familiar, os membros da família também têm que entender que para estar no conselho precisa de qualificação, né? Você, para estar onde seu lugar e você ter sido indicada pela sua família, é porque você está muito bem preparada em termos de formação, de estudo, de experiência. Você passou pela empresa, você foi presidente da empresa. Então, ou seja, não é porque eu sou da família que eu tenho assento garantido sentado no conselho. Então, assim, precisa sim de estudo, de formação, de muita qualificação para ser lá, seja homem ou ser mulher, né? Mas como a gente está falando das mulheres no conselho, a fala é muito direcionada para elas. Se eu sou psicólogo, eu lembro que eu sou jornalista, né? E a empresa da minha família é uma empresa jornalística. Então, eu desde cedo tinha na minha cabeça que eu precisava estudar muito finanças, por mais difícil que seja para mim. Não vou ser nenhuma especialista, mas que eu entenda minimamente para poder, né, o dia que... Isso era meu pensamento lá dos meus 23, 24 anos. Então, assim, é isso. Temos que estar preparadas, porque não vai baixar a guarda por causa da cota e não é porque você é da família.
Isso, é isso.
Porque senão não faz sentido.
Sua empresa vai sofrer, né?
Exatamente. E olha que legal, no Brasil a gente tem um selo WOB, não sei como pronuncia, WOB, que é o Woman on Board, que é uma iniciativa independente que visa realmente reconhecer e acreditar, né, aquelas empresas que têm mais de duas conselheiras mulheres em seus quadros. Então, nós já temos várias empresas no Brasil que são reconhecidas com essa iniciativa. E o bacana é que essa iniciativa foi criada justamente por 7 mulheres. Mulheres de sucesso nas suas carreiras que criaram como mais um caminho de incentivar, de estimular e reconhecer, né, as empresas que têm esse olhar para a diversidade. Eu não sei se você já teve contato com esse selo, Leninha.
Eu já tive, já conheci uma das pessoas que participa, né, desta... que criou, né, que participou do selo, e ele é muito bacana e muito relevante. É como a gente está dizendo, é mais uma força, né? Eu acho que ter um selo, assim como você tem um Great Place to Work ou outros selos que existem, eles colaboram sim e vão ganhando relevância, né? E vão ao passar do tempo ganhando relevância. E hoje a gente vê que tem fundos de investimento, Jana, que não investem mais em empresas que não têm mulheres.
Isso.
A Goldman Sachs, se não me engano, ela não investe em empresas que não têm mulheres e diversidade, né? Mas principalmente mulheres. Porque já percebeu que o quanto agrega, né? Então, acho que é mais uma iniciativa nesse sentido.
E é o que você falou, o tema é da diversidade, né? Que é da mulher negra, são as mulheres em si, são independente do gênero, da qualificação, mas que a gente traga essa diversidade, que não sejam só os engenheiros de finanças para participar.
Certeza. Jovens também, né? Eu acho que...
Jovens, fundamental,
jovens, eu,
né,
acho que a gente não fala muito disso, né? Não é falado, mas acredito que jovens também, pessoas mais jovens, possam colaborar muito.
Muito. E aí é o que você falou, é o equilíbrio, né? Porque o jovem pode ter talvez pouca experiência, pode ter, né, ainda não ter uma formação tão completa, mas ele é muito mais ousado, ele vê as coisas de forma diferente, as coisas para ele são todas muito mais fáceis, né? Tem menos dificultadores para realização. Então você busca o equilíbrio.
tecnologia, né? Por exemplo, questões de tecnologia.
Navegam, né? Estão surfando na onda. Então, é exatamente isso. Diversidade, sim, é a nossa bandeira.
É isso mesmo.
Enfim, é isso. Acho que a gente teve uma ótima conversa. Alguém quer complementar alguma coisa?
Não, eu só quero comentar agora que você estava falando alguns dados. Algum dado esquisito, porque aqui em América Latina já tivemos, estou sem entrar em temas políticos, né? Somente informação. Já tivemos presidentas mulheres, não? No Nicarágua, Brasil, Chile. E nos Estados Unidos, que é um país que está puxando para o tema diversidade, por exemplo, ainda não tivemos presidenta mulher. Muito perto, mas não... Não aconteceu, né?
Já tiveram até mulheres querendo disputar, mas que não conseguiram direito.
Sim,
né?
Muito perto, né? Então,
questão de tempo, Martim, questão de tempo. É. Daqui a pouco consegue.
Ah, sem
dúvida. Os Estados Unidos não tem que estar na frente de tudo, né? Alguma coisa tem que estar depois do resto do mundo.
Nós gostamos de estar na frente de tudo, mas não é realidade, é verdade.
Não é realidade. Esse discurso, exatamente, já acabou há muito tempo.
Exatamente.
Acho que, Juliana, só um ponto, acho que você tinha colocado, né, acho que de empresas familiares, é um pouco, não sei se cabe agora, mas de mediação.
Claro.
O quanto, às vezes, a mulher, e eu me vejo muito muito neste papel, e como é importante essa competência, né, essa habilidade de mediar e de abrir espaço, né, para que todo mundo se coloque. Eu me vejo fazendo muito esse trabalho.
Muito esse
eu
papel,
acho que ele é muito relevante. Né, de mediador, de ponto de equilíbrio. Às vezes vem um diretor e todo mundo vem ansioso, né, quando vem apresentar. E eu acho que eu percebo, sim, quando tem a mulher, como ela faz com que
a calma,
ela dá uma... Esse poder de escuta, essa escutativa. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante, que agrega muito também.
E talvez não sei se eu estou sendo preconceituosa, mas eu acho que a mulher, ela tem mais facilidade de ser empática também. É, eu sempre falo que as mulheres nas empresas familiares, elas têm muito o papel de equalizar as relações, de tentar minimizar os conflitos. É, sabe assim, ela tem muito essa responsabilidade. A mãe não quer filho brigando, não quer pai brigando com filho, né? A mãe é muito aquela provedora do bem-estar familiar. Então, é o que você falou, é uma característica genuinamente da mulher, né? Que é essa mãe, sim, da prole. Então, eu acho que isso no conselho é, sim, um aspecto muito positivo, né? De ter essa calma que você colocou em algum momento aí da profundidade, de não ter sair correndo para tomar as decisões,
sim,
e de tentar mediar, de buscar o consenso, de buscar o equilíbrio, de dar a oportunidade de todo mundo falar. Com certeza, é um ponto muito, muito bom que você colocou aqui.
Sim, sim.
Bom, então vamos para os nossos aprendizados do dia?
Vamos.
Aqui é um momento que a gente faz uma síntese, se você quiser depois completar alguma coisa, Martim também, ele sempre fala. Bom, aprendizados. Conselho de administração é, sim, lugar também para as mulheres. Empresas que possuem conselheiras mulheres ampliam sua visão, sua percepção, sua maneira de ver os pontos. Então, é sempre um aspecto muito bom para a empresa e para os conselhos de administração. E mais, mulheres, diversidade nos conselhos de administração aumentam as notas de crédito.
A participação de mulheres no conselho é um pilar da governança. Uma dica também é que se você é um membro de um conselho e você só vê homens, você está em el conselho de administração provavelmente errado, né? A diversidade faz parte da pauta do ESG, que tem implicações não somente do ponto de vista de percepção social, mas também tem uma implicação no ponto financeiro. O movimento de conscientização não se resume a uma maior presença de mulheres no conselho, mas também uma diversidade de idade, formação e raça.
E as competências exigidas aos conselheiros de um conselho de administração são as mesmas, seja homem ou mulher. É competência e competência, qualificação.
Isso.
Quer colocar alguma coisa, Leninho?
Não, vocês já falaram tudo.
Bom, então o nosso último bloco aqui do nosso podcast são dicas que a gente traz relacionada ao tema. A dica que eu tenho é, eu já falei dela aqui anteriormente, mas eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje, que é aquele livro da Sandra Guerra que fala sobre a caixa preta da governança. é um filme que traz, né, um olhar subjetivo para o desempenho do conselho, para as relações que acontecem dentro do conselho. Então, assim, eu acho muito pertinente com o nosso tema, que é um olhar feminino para o conselho de administração, né? Uma conselheira mulher falando sobre como é um conselho de administração. Então, eu acho que é um livro maravilhoso para se ler.
E temos também o curso de formação de conselheiros da Fundação Dom Cabral e do IBGCE. Eu tenho uma dica também mais, que é o filme O Post, né? Da Post em inglês, que tem que ver com a história do Washington Post e o papel de Katharine Graham como presidente de conselho de administração, né? Acho que é um bom exemplo de uma mulher no conselho, é um mundo de homens e sendo muito sucedida também.
Olha, eu recentemente, né, para quem já fez a formação, eu me associei à WCD, que é um órgão internacional e de conselheiras mulheres.
Mulheres.
É, então está sendo bem bacana, assim, para se aperfeiçoar, né, o conteúdo, os encontros. E também é um núcleo onde os headhunters buscam muito na WCD indicações, né?
Para conselheiras mulheres. Você tem,
então
a rede de relacionamento nós mencionamos.
A rede de relacionamento, de troca. Então, acho que é uma dica, né? WCD.
Excelente. Ótimo. Muito bacana. Bom, queria agradecer, Lenin, especialmente, por estar com a gente aqui gravando esse sábado de manhã.
Ah, foi muito gostoso esse papo.
Martim, obrigada mais uma vez. Até o nosso próximo episódio.
Um prazer tê-la aqui conosco, Leninha. Um prazer. Parabéns pelo papel que você tem também. Seja que você quiser ou não, você é um exemplo, né, para as mulheres que estão procurando ter a mesma visibilidade e sucesso de você. E estou certo que você saiba disso e coisa boa. Então, parabéns e muito prazer de conhecer agora. Né?
Obrigada, prazer é meu.
Bom, então, até a próxima para vocês. Siga Papo de Família Empresária e Papinho com Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco sua história. Quem sabe você não é o assunto do nosso próximo episódio. Papo de Família Empresária e Papinho com Família Empresária vão ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação Juliana Gonçalves e Martim Salas, edição Rodrigo James. Música.